Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe, neste que é o episódio de número 160, comentando o capítulo de número 18, Surpresas de Aniversário. Mas assim, eu não faço nada por aqui sozinho. Com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Eu achei que tinha que ter uma oportunidade de aproveitar que estávamos aqui na surpresa de aniversário e começar a falar do meu aniversário que está para chegar.
Não.
Não é isso?
O seu aniversário ainda não chegou. Ah, vamos por etapas.
Mas tá quase.
Ai, sabe uma coisa legal?
O quê?
Putz, eu esqueci o nome agora. Tem umas queridas que chegaram agora.
Ah.
Tanto a... Acho que é a Aline Fracalossi. Tanto ela... Tem mais uma outra também que eu não... Desculpa, amiga. Você já tá aqui há bastante tempo já, né? Bem que você tenha chegado agora, mas você já deu pra perceber que eu esqueço com facilidade as coisas. Eu esqueci o nome. Mas elas estavam vindo mais recente e elas estavam comentando no Spotify. Então, elas passaram pelo episódio do seu aniversário do ano passado. Uhum. E elas deixaram um feliz aniversário pra tu. Então, então, se fosse você, eu ia lá dar uma olhada, tá?
Eu vou.
No Spotify, nos episódios anteriores, porque tá lá, bonitinho. Elas vêm respondendo todos os episódios, elas são as queridas.
Os amores.
Tá?
É o tipo de pessoa que a gente precisa na nossa vida.
Exato. E não só isso, como... Alguns amores, assim, entraram na brincadeira do On-On e
eu
mandaram mensagens.
Eu vi, o do On-On eu vi.
É, então. E é isso. E aí, ó, semana passada foi o On-On, essa semana é o quê? Parabéns para o Ronald Weasley. Então, todo mundo parando agora, tô esperando. Vai lá no Spotify e dá parabéns pro Rony.
Parabéns.
Sejam criativos.
Pro Roninho.
Porque hoje a gente vai falar sobre o aniversário
querida,
do Rony.
O aniversário não é tão bom, mas pelo menos ele vai deixar de ouvir o Omon.
É. Então, tem isso aí, entendeu? Mas a que custo? A que preço? A que preço?
Ah.
Não sei. Será que compensou?
Ah, compensa, né?
Tá bom. Siga a gente nas redes sociais. Eu sou o arroba Itacente, o Paulo é o arroba RodriguesPH.
Eu mesmo.
Mas o arroba do podcast é
MPottercast. Exceto se você
tá
for no...
Siga a gente nas redes.
No TikTok.
No Instagram. No TikTok, nem lembro mais.
É Mundo Pottercast.
Obrigado. Ajude a gente a manter esse podcast semanalmente. Isso é uma coisa muito importante. Fazendo suas pequenas doações através do Pix mundopottercast@gmail.com, tá certo? É por este e-mail também que você encaminha suas corujas, suas mensagens que podem aparecer aqui no programa através, né, do mundopottercast@gmail.com, no assunto, lembrando de colocar coruja, tá certo? E é isso, Paulo. Você tem novidades? Você tem informações? Você tem notícias? Tem alguma coisa aí pra trazer pra galera?
Eu tenho... Não sei se é novidade. Não é novidade. Eu tenho atualizações.
Meu Deus. Meu Deus. Vamos que vamos.
Primeiro que não é uma atualização, é uma carta de agradecimento. Não vou expor o nome do santo, mas tenho certeza que vai ouvir a gente. Sabe aquele dia?
Ué, não entendi.
É porque eu sei que é ouvinte.
Vai agradecer, mas não vai dar nomes?
Exato. Sabe aquele dia, entendi, que você tá meio na bad, que você só tá precisando de um carinho, de um abraço?
Ah,
eu recebi um abraço de uma das pessoas...
Sem carinho, né?
Eu recebi um abraço de uma das pessoas mais fofas desse podcast. Que escuta, entendi, a gente assiduamente. Eu tava lá num dia muito ruim, resolvi fazer um bolo. Fiz meu bolo, ficou
bolo muito de quê?
De cenoura. E eu nunca tinha jogado um bolo de cenoura.
Foi domingo,
foi
então.
Foi domingo. E aí...
Porque domingo você postou uma foto de um bolo bonito de cenoura. Meu, eu falei, ai, que inveja.
Meu bolo de cenoura, domingo. E aí eu recebi a seguinte mensagem.
Aí pegou a cenourinha e bateu ela firme no liquidificador.
É.
Com farinha.
Exato.
Óleo.
Isso.
ovos.
Aham.
Uhum. Vai açúcar? Vai açúcar, não vai?
Uhum. É. E aí eu recebi a seguinte mensagem. Além de bonito, inteligente, também sabe fazer bolo.
Olha.
É muito fofo.
E aí você sentiu... Aí você sentiu todo.
Eu senti, porque eu tava precisando desse abraço, sabe? Tava precisando desse cafuné. E eu fiquei tipo... Oh. Então eu queria agradecer aqui em público a essa pessoa querida que me mandou essa mensagem.
Que fofo.
Eu fiquei...
Tá querendo pegar, então. Não, eu só vou jogar aí do ar, pô. Não disse nada.
Eu tô sendo fofo, para de ser assim.
Certo. Que mais?
Tá, atualização number 2. Terminei de ver Hazbin Hotel.
Ah, e aí, você gostou? Valeu a minha indicação.
Valeu a sua indicação.
Como sempre,
sua indicação é muito boa.
Eu não sei indicar nada.
Claro. Eu sempre assisto o que você indica, eu só não assisto na hora.
Ah, então tá bom. Conta pras pessoas suas impressões.
Hazbin Hotel foi muito divertido. Eu adorei como eles colocaram o céu e o inferno, principalmente como eles colocaram o posicionamento de cada um. Como eles fizeram críticas interessantíssimas a algumas, a quase todas as religiões, sem efetivamente fazer uma crítica aberta. Eu amei como acabou, ou seja, não acabou, a gente vem por aí.
Não.
Eu amei a cena final, que é...
É maravilhoso. A cobrinha, né? Não fala muito.
Que é praticamente a mulher das meninas superpoderosas. Lembra da secretária das meninas superpoderosas?
Sim.
Que ela só aparece. Mas não aparece o rosto.
Sim.
Foi assim que eu me senti com a aparição da última personagem. Que eu não vou dizer quem é.
É a Senhorita Belo, não é?
É a Senhorita Belo. Uhum. A Senhorita Belo apareceu tal qual o último personagem que aparece em Hazbin Hotel. Eu achei
A cobrinha. Podemos falar que é a cobrinha. Mas eu não lembro o nome dele, coitado.
É dela?
Eu acho que não tem gênero.
Você tá falando... Não, estamos falando de pessoas diferentes. Você está falando da cobrinha.
Eu tô falando da cena pós-crédito.
Tá, não, tá. Você tá falando não é cena? A última cena.
Ah, tá.
A
agora
cena
eu
pós-crédito,
sei
beleza, tá ele aparece. Achei sensacional.
Entendi.
Mas estou
você tá falando da primeira mulher.
Estou falando da pessoa que comeu a cobrinha.
Entendi. Na verdade, não foi ela que comeu a cobrinha.
Enfim.
Não, quem comeu a cobrinha foi a Eva.
É que...
Você tá confuso.
Não, mas é que ele conta a história de que a Eva se transforma em Lilith, você não conta?
Não, amigo. A Lilith é uma e a Eva é outra.
Certeza?
Absoluta, amigo. A Lilith é a primeira esposa.
Não, tá.
Aí ela não se curvou, aí vem Eva.
Ah, tá.
E a querida que mordeu a maçã.
É a segunda esposa. Tá, beleza.
Ela, eu me curvo, mas...
Eva e Lilith dividem o mesmo corpo. Aí, sei lá, depois eu procuro isso e descubro.
Pois você procura, amigo. E há versões diferentes em cada...
Mitologia, historiazinha.
Exato.
Não, eu tô tentando pegar justamente de Hazbin Hotel, que na minha cabeça é...
De Hazbin Hotel é isso aí, amigo. A Lilith é uma e a Eva
é
outra.
Enfim, é a Lilith que aparece.
É que em Hazbin Hotel, a Eva não aparece, ela é citada. Mas a citação de Lilith é maior, porque ela... Isso dá pra falar, porque ela é a mãe da Charlie. Porque isso é falado no primeiro episódio, tá, galera? É tipo, literalmente, os primeiros minutos de desenho. Então...
Mas eu achei muito boa a cena com o Lúcifer. Achei Lúcifer muito legal.
Eu também. Eu não queria. Eu falei assim, ele vai ser muito ruim, mas não, ele é muito engraçado.
Ele é muito bom. Ah, você gosta de menina? Ele Temos mais isso em comum.
É maravilhoso. É maravilhoso.
Enfim, gente, vale a indicação do Ita. A Hazbin Hotel tá aí. Por falar em indicação do Ita, eu queria trazer uma confirmação da profecia de Itamar Santos. Que fomos os primeiros da minha bolha a falar sobre, só que nosso episódio saiu depois. Então, na quarta-feira passada, gravamos o episódio que saiu na sexta-feira passada e o Ita fez a profecia de que me dá uma semana. Uma semana e todo mundo vai estar falando sobre bebê Rena.
Eu falei pra você. É que não tá gravado. Não gravou no episódio. Porque eu falei assim, eu não vou gravar no episódio, Paulo, porque a gente vai sair atrasado e, tipo...
Verdade.
Só senta e espera, porque todo mundo vai falar dessa série. Porque, tipo, ela é muito boa.
E aí a confirmação veio ontem pra mim. Porque, assim, eu assisti, né, série. Achei ela muito boa. O quarto episódio é um tiro na cabeça de cada um. A coragem do ator barra roteirista barra ser humano que viveu isso é absurda. Não só porque ele tá revivendo isso várias vezes, mas também pelo fato dele expor que ele também não é santo, muito pelo contrário.
É, eu gosto desse ponto de vista que ele traz. Embora ainda seja um ponto de vista sobre ele mesmo, então ele ainda vai ter um certo cuidado, mas ele ainda faz uma autocrítica. E eu acho isso foda, eu acho legal.
Eu achei bem incrível. Além do mais, essa informação eu não confirmei, não consegui confirmar. Mas me falaram que ele ainda tem uma peça que ele faz, uma palestra que ele faz contando essa história. Então ele revive isso mais vezes do que eu já imaginei que fosse possível.
Ele realmente tá tirando leite de trauma.
Uhum. De trauma é ótimo.
Ele tá realmente espremendo o trauma dele e transformando em money. Cada um tem a sua história, eu não julgo. Porque assim, a internet é isso, né? As pessoas já estão assim questionando, reclamando, falando, né? E tal. Enfim.
Aí temos...
Seja como for, a série tá fazendo sucesso, né? E uma coisa que eu gostei é que é uma minissérie. E daqui não tem como se desdobrar em mais nada. Porque como é baseado em fatos, fatos são
não tem
fatos,
segunda temporada.
Então, tipo... Não tem segunda temporada. E não precisa. Porque, tipo, sabe? É mais que o suficiente.
A gente tem... a suposta perseguidora se pronunciando. Você viu?
Sim, eu vi.
Falando que ela é a vítima e que ele tá sendo utilizado... Tá sendo utilizado na série pra ser perseguida. E que ele acusou ele de sofrer de síndrome do personagem principal, que eu achei muito bom.
E a primeira reclamação dela foi que ela não era feia igual a atriz fez. Pois eu achei elas iguais.
Ai, que
a primeira coisa.
Socorro!
Não, mas a atriz é muito boa. Ela é muito boa. Eu gosto muito como a série dá um... Gente, quer trazer um contexto?
Eu não sei se eu quero trazer um contexto, a gente tem...
É porque é melhor a pessoa não saber nada, né?
A gente só avisa que é pesada e que é uma série que, traz... se você não tiver com o seu emocional muito bom, não aconselho.
Ai, olha, sabe uma coisa que eu assisti e ninguém me avisou? E eu fiquei puto que ninguém me avisou? Eu assisti no final, no domingo, Todos Nós Desconhecidos. É um filme lindo. Lindo. Mas é um outro filme de gay triste. E ninguém avisou. Ninguém avisou. Entendeu? E eu fiquei puto porque era domingo à noite. Eu não queria sofrer. Eu não queria chorar, entendeu? E eu fiquei puto, puto. Porque assim, você pensa, todo mundo falou nesse raio desse filme ano passado. Todos Nós Desconhecidos. É com Andrew Scott. Pra quem não sabe, Andrew Scott fez o Padre Gato em Fleabag. Ele também fez o Ripley agora, que é a série da Netflix, que também eu assisti e também é muito boa. E com o Paul Mescal de Normal People. Ou seja, dois grandes gostosos. Aí você pensa o quê? Vou assistir as duas gostosas se pegando, porque tudo que eu precisava num domingo à noite. Ninguém me disse que a depressão viria junto.
Entendi.
É lindo, é muito poético. Então, assim, tem que se preparar, porque não é que é difícil de entender. Não, não é. Mas ele não vai por caminhos que eu estava esperando. Então, em alguns momentos, assim, eu falava, nossa, mas não tô entendendo por que isso tá acontecendo. Até chegar no final, assim. Aí, quando chega no final, você fala, putz, era isso.
Eu cheguei aonde
eu
queria.
Que ódio que era isso. É, aí eu fiquei, tipo assim, eu fiquei muito pé da vida. É lindo o filme, mas esse também é um filme que você precisa estar com um emocional bom. Bebê Rena, ele ainda, como ele é um comediante, ele ainda tenta o tempo todo trazer um tom cômico, só que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? E Todos Nós Desconhecidos, não, é um drama, Ele sempre foi um drama, só eu que não sabia e ninguém me avisou e eu não fui procurar saber. Então, parte da culpa é minha, mas parte também é de todo mundo que indicou e não explicou que era um filme bad, entendeu? E eu não aguento mais filme de viado triste. Então, eu fiquei meio revoltado.
Eu achei sua revolta justa.
Você achou minha revolta justa?
Uhum.
De qualquer forma, amigo, põe na sua lista, porque o dia que você quiser, sabe, se você quiser mergulhar na bad, fazer... aquele dia que você fala assim, hoje eu quero chorar um pouquinho. Põe Todos Nós Desconhecidos, está no Stars Plus, por sinal, que em breve vai morrer essa plataforma e vai virar só a Disney, tá, galera? Então, assim...
assim, mas já faz um tempo que eles estão anunciando isso, né?
Mas as mudanças vêm agora mesmo, tá? É igual o que aconteceu com a Max e com a Discovery, que já virou uma coisa só. Por sinal, a Max vai cancelar também a compartilhamento, viu, galera? E a Disney também, já também foram anunciados. Então, daqui a pouco já não dá mais pra compartilhar. Então, quem compartilha, aproveita cada segundo, porque...
tô aproveitando, a não ser que vocês queiram cada segundo antes que isso aqui... Mas a Netflix também veio com o negócio de compartilhamento, já descompartilhou de compartilhamento, né?
Não, ainda existe, tá lá? Você não pode,
não, existe,
você não pode sair
mas...
compartilhando.
Nhe.
Você tem que... É que você tem que pagar mais?
Não.
Entendeu? Sim.
É que não funciona essa história, porque assim, ele fala assim, você tem certeza que é você assistindo? Você fala que sim e pronto. Porque eu não sou obrigado, eu não tenho um telefone fixo, entendeu? Se eu tô na minha casa, no meu computador, eu assisto em casa. E se eu quiser assistir no trabalho, no outro computador? E se eu quiser assistir na casa do namorado, no outro computador?
Então, compartilhamento de tela tem suas regras. Você tem um número de dispositivos que você pode utilizar dentro da mesma residência e com a mesma internet. Mas todas as pessoas que utilizavam... Por fora, com uma distância maior, precisa pagar. Eu sei que funciona, porque, por exemplo, a minha tia e minha prima compartilhavam e elas moram muito distante umas das outras. Então, enquanto a minha prima não fechou e pagou para a mãe dela continuar utilizando, a mãe dela não conseguiu usar.
Não sei. Aqui...
ele fica pedindo a validação.
Aqui tem funcionado.
Então, por exemplo, aí você tem em casa e mais de uma pessoa está utilizando na mesma rede... tudo bem, entendeu?
Não, aqui a gente tem funcionado em casas diferentes.
Então, não sei como é que tá funcionando no seu estado. Pode ser que daqui a pouco pare, uhum. Porque a Netflix é o único que mudou e tá funcionando mesmo. E os demais vão fazer também. Então, assim... mas eu assisti mais coisas que eu queria comentar rapidamente. Garotos Detetives Mortos é sensacional. Série nova da Netflix do mesmo universo de Sandman. E só que é uma série adolescente, é como se a gente pegasse Supernatural e Sabrina. Eu vi essa comparação em algum lugar no Twitter e eu amei. É como se você pegasse Sabrina e Supernatural e misturasse e você tem Garotos Detetives Mortos. É o pior nome de série que existe, sem sombra de dúvida. Mas é muito boa, é muito boa. Eu achei divertidíssimo. Tem que gostar de série adolescente, obviamente. Eu gosto.
Eu também.
É... raso igual um pires, então assim, delícia.
É o que a gente precisa.
É o que a gente precisa, é divertidíssimo. E os atores são bons, a história é interessante. Então a gente conhece esses dois personagens que estão mortos e eles são detetives, né? São dois adolescentes. Um morreu em 1906, 1907. O outro morreu mais ou menos ali por volta dos anos 90. E eles são muito amigos. E eles resolvem casos em que não seriam solucionados, porque eles resolvem casos de mortos, para mortos. Então, fantasmas vêm até eles com casos e eles resolvem. E ele é ambientado no mesmo universo de Sandman, então a gente tem a morte, a gente tem os perpétuos lá. E eles estão também, assim, fugindo da própria morte, porque, né, eles não querem ser levados por ela. Então tem isso. E é legal porque eles têm uma dinâmica boa entre os dois. A química é muito boa entre os personagens. Então a gente já começa nessa série com muitas questões de mundo já pré-estabelecidas e poucas explicações também, porque não precisa. E a gente já conhece esses dois personagens que já tem uma boa relação. Aí tem um terceiro elemento que chega, que eu não vou explicar para não dar nenhum tipo de spoiler. E que vai fazer parte desse grupo agora por questões próprias.
Uhum.
E é isso. É muito legal, é muito interessante. Alguns perpétuos aparecem, mas especificamente só dois. Eu posso até dizer quais são, né? Porque a própria morte, ela já aparece no primeiro episódio. E tem a desespero também. Que esse talvez seja um spoiler, mas talvez faça com que algumas pessoas vá ver. E, cara, é muito boa. Eu engoli ela, assim, inteira. Inteira. É muito boa. Tirando uma coisinha ou outra, assim, que é meio cafoninha, o resto é muito bom. Assim, tá de parabéns. E como se trata de Netflix, é sempre bom maratonar pra ter certeza que vai ter uma segunda temporada, porque essa, sim, merece super uma segunda temporada.
Tomara. Essa eu vou colocar na minha lista. Gostei da descrição.
Coloca, é muito legal. Que mais? Põe também Todos Nós Desconhecidos, Paulo Dias. Você vai precisar chorar.
Profundo, Nós Desconhecidos tá virando uma música, tá? Eu salvei todas as suas falas que foram muito boas. Estou utilizando uma inteligência artificial para criar uma música.
Meu Deus.
Depois, se der certo, eu mando lá para você.
Tá bom. Chegou um momento que eu vou falar o seguinte. Se tiver um anime para me recomendar, me recomende. Mas olha, tem regra.
Não. Peraí. Deixa eu aproveitar esse momento.
Tem
calma.
Regras.
Não, pera lá. Vocês estão ouvindo o que eu ouvi? Senhor Itamar, você poderia, por gentileza, repetir? Porque deu um chiado aqui no meu ouvido.
Ai, insuportável. Ai, que eu me insuportável. Eu preciso de indicações de anime. Por quê? Porque eu assinei Crunchyroll. E eu tenho 30 dias aí pra me cancelar ela. E aí eu queria assistir alguma coisa pra gastar. Porque eu terminei Solo Eleven.
Uhum.
Acabou a temporada. E eu decidi que vou assistir One Piece pelo Netflix mesmo. Então, esse mês, reza a lenda que esse mês vai sair a temporada onde eu tô, que é a do Time Skip.
Uhum.
Então, eu vou aguardar sair dublado mesmo. Que mais? Eu revi eu chorei tudo de novo com... Ai, meu Deus. Com o Luffy e os irmãos dele lá, criança, porque eu assisti dublado, entendeu? Não satisfeito de ter assistido legendado no japonês original dele, eu fui lá e assisti dublado, porque já tá disponível na Netflix. Ai, meu Deus, chorei um litro. E é isso. É o melhor arco de One Piece até agora. Não sei se alguma coisa supera, porque assim, é perfeito. Enfim. Então, assim, se tiver alguma dica de anime, não precisa me mandar aqui. Pode me mandar depois, tá? Ou me manda na DM, me manda pelo WhatsApp.
Tá.
Tem que seguir algumas regras, tá?
Uhum, quais são?
Se tiver LGBTs, melhor. Que é muito difícil, mas se tiver, né? Tem que ser curta, não pode ser muito longa. Não quero um outro One Piece na minha vida, Paulo. Tem que ser contida. Pode ser novo, mas se já for finalizado, tem minha preferência. Porque aí eu não preciso ficar esperando lançar nada. É isso, não tô sendo muito exigente, não.
Entendi. Na verdade, você só quer um anime curto. Qualquer outra coisa além disso.
Eu trouxe regras, eu espero que você tenha escutado elas.
Mas todas as regras são, mas talvez não. Mas não sei o quê. Então, a única regra é não quero que seja longo. Tenho preferências, porém.
Sim. Tá vendo como é difícil, gente? Aí depois, enfim. Mais alguma coisa que você queira comentar com a galera antes da gente partir já pra próxima parte do programa?
Tá. O nome do anime que eu tô procurando pra você é Given and Give Move. Nunca assisti, eu só vi a sinopse.
Uma coisa que nunca vi.
E ela bate com a sua descrição.
Uma coisa que nunca viu.
Então talvez te seja útil. Realmente.
Como é que é o nome?
Given and Give Move.
Eu já vi.
Aí, ó.
Tá, eu já vi. Então, eu já vi, eu leio Given. Eu tenho. Tô com um mangá ali.
Então.
Por sinal, preciso comprar o número 8. Que saiu e não comprei ainda.
Então minha descrição já acabou por aí.
Você já assistiu Given? Nunca viu Given?
Não.
Pois vá assistir Given.
A indicação virou contra o indicado. Dor, o que tá acontecendo?
É maravilhoso, assim. Mafuyu. Beijo grande pro Mafuyu. Gostoso. Ai, ai, menina. É isso. Tá.
Vou indicar uma coisa rapidinha, então, que, assim, de novo, estou assistindo, então vocês sabem que eu vou devagar. Vilgi. É Primal, não sei se você já ouviu falar, é um desenho que é muito esquisito. Ele é muito... Por que que eu falo que ele é esquisito? Ele é uma qualidade antiga, ele não tem falas, então, assim, você vai encontrar ele só legendado, mas não tem fala nenhuma, é só por linguagem não verbal. E ele é muito explícito nas coisas que acontecem. Então, tipo, o primeiro episódio me deixou muito chocado. Não tão, obviamente, mas fiquei chocado igual fiquei no final da primeira temporada de Game of Thrones, sabe? Quando a cabecinha do pai é cortada. Por quê?
A cabeça do Ned.
Ele fica assim. Você olha pra aquilo acontecendo e você fala, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, de repente acontece. Você fica, quê? Então, assim, eu só vi o primeiro episódio, estou me controlando para ver um episódio por dia, mas eu fiquei muito intrigado com como ela surgiu. É uma série que, tipo, ao mesmo tempo que me deixou muito chocado, me deixou, nossa, a qualidade de imagem, não sei se é tão boa assim, mas as surpresas da série me pegou um pouco, sabe? Assim, é bem... Assistir parece ser bem boba, mas olhando ela e vendo essas nuances... Primeiro porque é uma comunicação puramente não verbal e eu gosto. Então eu acho muito legal trazer formas de se comunicar diferente da fala. E segundo porque ela te surpreende muito. Tá na Max e tá na Prime.
Tá fácil de ver.
Tá fácil.
Pra encerrar, eu lembrei que eu tô assistindo que é o que deu início a essa discussão, porque eu ia falar disso com o Paulo e ele falou, não guarda pro programa, fala pro programa que eu tô assistindo. All Saint Street, que é a coisa mais fofinha que eu tô vendo no momento. É muito fofo, tá na Crunchyroll. Ele tem 8 episódios, mas é porque, assim, na verdade ele é umas mini sketches. São mini episódios. E aí, junto, eles formam um episódio de 20 minutos. Então, são muitos episódios, mas não são tantos assim. Então, a cada episódio de 20 minutos, você tem pequenos episódios cortados, entendeu?
Uhum.
Que ele era como se fosse uma sketchzinha. E, trazendo uma temática meio Hazbin Hotel também, a gente tem esse mundo onde criaturas sobrenaturais vivem junto com os humanos. E aí você tem um demônio, um anjo, um vampiro e um lobisomem morando dentro do mesmo apartamento. E é isso, é só fofura. Eles são só fofinhos. E são coisas clichês. São coisas clichês de cada um. Então, o lance é trabalhar o clichê de cada um. Então, você tem, tipo, sei lá, o vampirinho... ele tem uma barraquinha que ele compra sangue gelado, entendeu? É brincando com o estereótipo de cada sobrenatural dentro desse contexto que é fofo. Então eles são todos fofos. Não acontece nada de... Tem um mistériozinho ali rolando de plano de fundo, assim.
Uhum.
Mas, em geral, é um cotidiano deles e algumas coisinhas acontecendo. É muito fofo. É muito fofo. Então, também vai ficar aí de recomendação. E como vocês podem ver, eu não estou lendo nada.
Leitura tem sido um problema, né, meninas?
Ultimamente, ler tá meio difícil, assim. Abandonei os lobinhos lá. Coitados.
Até os lobinhos foram com Deus. Vamos, pra finalizar e começar...
Não.
Vamos ouvir a música criada a partir das palavras de Itamar, juntos, que eu também não ouvi?
Ai, Paulo... Que aplicativo é esse? Traz um contexto para as pessoas.
É um aplicativo chamado Suno. Na verdade, não é um aplicativo, ele é um site. Ele cria músicas com letras e áudio de acordo com as suas preferências. Então, você digita o que você quer, qual o formato de música que você quer. Você não pode ser direto, falar assim, escreva como Madonna escreveria. Entendi. Ele não vai te bloquear.
Ai, por sinal, a deusa do pop já está entre nós. A mulher nem pisou em solo brasileiro. Em terras tupiniquins já entregou memes. Ela olhando pra janela. Gente, é perfeito.
Ela olhando, sabe? E pensando. Jesus.
Ai, o que eu vim fazer aqui? A galera na frente do Copacabana Palace, gente. Fazer acampando na frente do Copacabana Palace. A mulher deve estar puta lá dentro. E a cama deve estar puta. Eu falo, puta merda.
Ela tá certa.
Um rolê. Eu não posso nem pôr a cara aqui da janela. A galera tá com uma câmera fotográfica telescópica. Tirar foto de mim, que ódio.
Ai, ai, ai. O brasileiro tem que fazer isso mesmo. É assim que a vida funciona.
É. Mas... E a galera tá em polvoroso, porque, não, você tocou em Madonna. Filha, você tocou em Madonna, agora você tem que escutar. O Reza a Lenda que, bom, quando esse episódio for ao ar, já é sexta-feira, então... Enfim, mas dia primeiro, ela vai fazer passagem de som, então a galera tá, assim, em polvoroso.
É, faz 2 dias, aí a galera vai seguir em polvoroso, você vai ver.
Filha, até ela subir nesse palco no dia 4... O jativo tem que estar pronto quando terminar o show, pra tirar ela daqui. Porque a galera vai estar assim, o êxodo de gays migrando pro Rio de Janeiro.
O êxodo de
gays. É uma coisa absurda. São Paulo vai ficar vazia, tô dando graças a Deus.
Ai, ai.
E eu vou assistir Madonna, eu vou também, tá, gente?
Você vai?
Eu vou também. Vou assistir no Globoplay.
Ah, tá.
Entendeu? Porque mais pro futuro, entendeu? Quando os, sei lá, meus sobrinhos netos, porque eu não vou ter criança, vier me perguntar: vovó, 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 você viu a Madonna em Copacabana? Vi, tava nas areias. Senti as areias em meus dedos enquanto Madonna cantava. Mentira, eu assisti da TV.
Entendi.
Mas ninguém precisa saber. Entendeu?
Todo mundo tá registrado agora.
Tá nada. As pessoas são...
Entendi.
As pessoas são legais comigo. Elas vão sustentar essa mentira.
Entendi.
Ah, mano, eu não vou pra ser assaltada na areia da praia pra não ter onde dormir. Não, mano, me respeita.
Tá certo.
Eu não vou no showzinho aqui perto. Quem dirá? Copacabana.
Vamos seguir pra minha música.
Não,
que não
vamos,
é minha, sua.
Ai, Paulo, vamos então.
O que eu pedi pra música foi, pro aplicativo foi: crie uma música triste de domingo à noite que contenha as seguintes frases. Era domingo à noite, eu não queria sofrer, eu não queria chorar. Ele é um drama, sempre foi um drama, só eu que não sabia. Parte da culpa é minha, mas parte é de todo mundo. As piores decepções vêm da nossa expectativa. Lembrando que eu não...
Ai, que ódio.
Eu não ouvi a música, ódio. Tá? Então a gente vai ouvir juntos.
E se não tiver dado certo?
Aí a gente vai descobrir juntos.
Entendi. Parece uma música religiosa. Gente, é uma música religiosa. Que ódio. Domingo à noite, o mundo se cala, mas eu não desisto. Vou seguir a minha estrada. Estou cansada do drama que ele me faz passar. Vou fechar essa história e deixar o amor me curar. Bacana, bacana, mano, bacana.
Mais bacana. Do que uma criação de música, é uma inspiração pra você, amigo. Embora o domingo à noite seja triste, você tem que deixar o amor te curar. Pera aí que não acabou, pera aí que não acabou.
Ai, não, chega, pelo amor de Deus. Você tem que filtrar melhor isso aí, Paulo. Tá parecendo uma música de religiosa. Não tem a minha cara, eu sou mais do pop, Paulo. Você tinha que ter colocado a opção pop. Não opção Igreja da Sétima Fé.
Igreja da Sétima Fé.
Ah, não. Palhaçada.
Eu adorei.
Mas achei legal a capacidade. Putz, a gente podia criar uma nova abertura pro Mundo Potter usando a inteligência artificial.
Poderíamos.
Poderíamos,
vamos tentar,
né?
Depois. Você quer com letras ou
vamos
sem letras?
Vamos tentar depois. Aí não sei, me surpreenda. Próximo programa você traz 5 opções e a gente decide.
Eu não tenho créditos pra 5 opções.
Ah, você dá um jeito, Paulo. Você é rica.
Uhum.
Vamos. Sabe, o editor tinha feito uns apontamentos dos quais a gente não pode fazer mais nos programas. E eu já ia quebrar o primeiro, que era falar, vamos começar esse programa, sendo que o programa já começou há 30 e poucos minutos. Então, assim, esse é um apontamento.
Então, vamos trocar o vamos começar esse programa por... Sabe o que vem agora?
O que vem agora?
Vrum!
Que ódio de você, Paulo. Tá, bota o roteiro na tela, Paulo, por favor, pra gente poder começar.
Até o Gohan ficou animado com o Vrum.
Você quer fazer o capítulo anterior, Paulo, por favor? A retrospectiva?
Faço. Harry treta com Dumbledore e tem uma aula produtiva com direito a dever de casa.
Menina passada. Foi isso mesmo, né?
E não é?
Tretas. Porque amigos
também. Você quer a sinopse também?
Faz parte. Por favor.
O pior aniversário de Ronald Weasley.
Só porque eu pus em caps lock, ele achou que ele precisava estourar o microfone.
Bacana, ele escreveu, viu? Assim, eu só sigo o roteiro.
Vocês acham que editar é fácil? Essas palhaças ficam gritando no microfone, ou esquece de falar no microfone. E depois acha que eu opero milagres para corrigir. Eu desisto. Pode entregar a edição para um IA.
Se tem uma coisa nessa vida que eu faço, é seguir o roteiro.
Ah, é, Paulo Rodrigues. Uh-huh. Você faz, realmente, quando é o seu roteiro, você segue sim mesmo.
Eu só me apego ao roteiro.
Estaremos atentas
e faço
hoje.
Isso.
Entendi. Estaremos atentas hoje, tá? Porque assim, ó, no dia seguinte a todos os acontecimentos do capítulo anterior, Harry contou para os amigos sobre a nova aula de Dumbledore e o dever de casa que ele lhe passou. Porém, a conversa foi separadamente, né, porque o Rony e a Hermione seguem brigados. O Rony acredita que o dever de casa vai ser fácil para o Harry, pois o Slughorn adora ele, e ainda dá uma dica para o amigo, fala assim, olha... Fica depois da aula e pergunta isso diretamente pro professor, que ele vai revelar todos os segredos pra você, Harry, que ele não contou pro Dumbledore. Então,
assim,
cata aí o plano.
Vamos
do
pensar que ideia de jirico, né?
Então. Muito de jirico. E eu acho ótimo, porque Hermione já vem e já entrega isso pro Harry. Tipo assim, olha, então tá bom.
Essa é uma ideia de jirico.
Ela fala, segue essa merda aí que o 1-1-1 passou pra você. A Hermione, obviamente, pensa diferente do Rony, né? E acredita que vai ser uma tarefa difícil, porque se nem o Dumbledore conseguiu extrair a verdade do Slughorn, vai ser complicado pro Harry fazer isso. Outra coisa é que o Harry queria saber mais sobre o Horcrux e achou que a amiga talvez pudesse trazer informações, mas ela disse que ela mesma não conseguiu achar isso em lugar nenhum na biblioteca e ela mesma não tem conhecimento disso. Ela vai
Até
voltar
porque...
a falar sobre isso mais pra frente, né? Que ela vai ficar procurando e não vai encontrar nada.
Hermione é a Wikipédia do mundo bruxo, né? Ela sabe tudo que colocam nela. Então não tinha informações sobre Horcrux em lugar nenhum, ela não sabe.
Exato. Ela aconselha o Harry a ter cautela com a missão que ele tem e pede pra ele traçar uma boa estratégia antes de falar com o Slughorn. O Harry conta, né, sobre o plano do Ron, como a gente já falou, e a Hermione, obviamente, achou uma merda, né, fala assim, olha...
Eu respeito o seu plano, mas acho ele um plano burro.
Mas, exato. O Harry tenta pedir para que a Hermione volte às pazes com o Ron, mas ela é irredutível. Ela fala assim, olha, não vai rolar, não vai acontecer, não vou me desculpar com ele.
Assim, até porque ela não tem nada que se desculpar, né? A rainha
ela
nunca
não
errou.
Tá errada. Então, assim, não tem que partir da parte dela, né? Esse era um momento que deveria partir do Rony mesmo. Mas, como sempre, o Rony vai sair pela tangente. Sem se desculpar. Isso é bem engraçado que ela gosta de fazer com o Rony, assim. Mas, enfim.
O Roninho, ele prefere ser envenenado do que pedir desculpas.
É mais ou menos isso mesmo.
O veneno da redenção dói menos do que o veneno da uísque de fogo. Mas sabe o que acontece? Na aula de poções, a Hermione até senta na mesma mesa que todo mundo. Mas ela não fala nada com ninguém, entendeu? Muito menos com o Rony. Porque o Rony tá junto, e a Hermione fica puta, e ela sabe que o Harry defende o Rony, então ela só fica na dela. Não compartilha nada, não passa nada. O Rony esquecia de vez em quando que a Hermione não tava mais compartilhando nada com ele, e aí ele deixava o cérebro dele voar pras noites de pegação insalubre que ele tem com a Lila Brown no meio das, sabe Deus o quê. E aí, a aula dessa vez era sobre antídotos, mais especificamente, sobre a terceira lei de Golpalot. Que é uma lei muito complexa, na minha opinião, que diz o seguinte: o antídoto para uma mistura venenosa será maior do que a soma dos antídotos para cada um dos seus elementos. Sabe o que isso quer dizer? É um somatório matemático. É maravilhoso, se você parar pra pensar. Eu vou ter que pegar a capacidade de antídoto para cada um dos itens e, na subsequência, criar um antídoto maior do que todos esses juntos. Por quê? Porque os antídotos separados não são eficazes para mistura. Então, basicamente, o que ele está falando é: descobre todas as toxinas que tem nessa mistura, nessa poção. Descobre quais seriam os antídotos para cada um deles e o seu poder de cura, sei lá. E faz um antídoto maior do que isso.
É como se você pegasse cada elemento e buscasse o antídoto de cada um deles e utilizasse a soma de todos, mas ainda tem uma regrinha a mais que o Slughorn fala, que é tentar encontrar o elemento que predomina a poção ainda. Então tem mais umas outras regrinhas ainda que ele traz, que são todas meio picadas, porque tipo, o Harry não tá prestando atenção. Então aí tipo, sai uma frasezinha ou outra, mas no geral... É isso que o Paulo explicou. Eu achei bem interessante, na realidade.
Eu acho muito legal de ver que magia não é... E aí a gente volta pra primeira aula do Snape. Lá em A Pedra Filosofal, em que ele fala que aqui não é só falar e mexer a varinha. Aqui tem que pensar. E é muito legal ver isso. Eu gosto dessa parte.
E essa é uma parte das poções, assim, que traz um pouco de pé na realidade pra magia, né? É um, tipo, não que exista, mas ele tenta trazer um pouco de ancoragem, né, em algo que seria mais real, assim, mas vamos misturar coisinhas aqui e sair coisas mágicas aqui de dentro, mas vamos colocar algumas regras. Eu acho legal quando ela faz isso.
O que ele quis dizer é: a inominável, usando regras alquímicas, dentro do universo que ela criou, ou seja, utilizando regras criadas em outras obras de fantasias, lendas ou folclore para enriquecer a própria história.
Sim, eu acho que faz muito sentido, na verdade. Eu gosto muito, porque assim, a gente tá numa escola. Se tudo fosse fácil, não precisaria ter escola. Então é necessário que tenha essas regras, essas dificuldades pra escola fazer sentido, sabe? O rolê é que nem Harry, nem Rony, nem mais da metade da turma entendeu piciroca nenhuma da explicação do professor Slughorn. Hermione não. Hermione já tinha entendido, já sabia o que era pra que ela tinha que fazer. Ela, inclusive, começou a agir antes de que todo mundo conseguisse entender que era pra fazer alguma coisa. E ela vai lá, pega o seu frasquinho de veneno, começa a trabalhar nele. E aí ela tá muito feliz, sorridente, presunçosa. Por quê? Porque esta aula não tem como o príncipe ajudar, entendeu? Na cabeça da Hermione, ela vai ter a oportunidade de ser a melhor da turma. E mais, ela vai ter a oportunidade de ser melhor do que o príncipe nesse caso. Porque ela vai fazer coisas que ele não vai conseguir escrever pra ela. Então ela tá ali, ó, muito de boa, porque ela entendeu todos os conceitos e ela sabe como criar um antídoto. E dessa vez, ela olhou pro Harry e falou assim: que peninha, né? Acho que você não vai conseguir contar com o príncipe dessa vez. E o Harry se surpreendeu negativamente que ela tinha razão, porque ele começou a folhear. Não tinha nenhuma informação escrita na lei de Golpalot, então o príncipe, a frase é: o príncipe tal qual Hermione não sentiu dificuldades em entender isso, embora eu não faça ideia do que esteja acontecendo. Nenhuma informação a mais sobre, então ele começou a olhar, folhear e começar a entrar em desespero.
Sim, é bom lembrar também que assim, o Harry fala que a Hermione detesta ser a segunda da turma, então por isso que ela vem ficando bem irritada com ele nas aulas de poção, mas a gente tem que lembrar que a Hermione é boa em poções desde o segundo ano. A Hermione conseguiu fazer uma poção extremamente complicada e difícil, que é a poção polissuco, no segundo ano dela em Hogwarts, então ela entende muito bem as bases de poções. Enquanto que o Harry tava coçando o nariz em toda a aula do Snape. Então essa é a primeira vez que o Harry de fato tá interessado na aula de poções. E claro que parte disso é o príncipe, que na minha visão, assim, eu não acho que seja atalhos. Eu acho mais que que ele está explicando de uma forma diferente, que ele está conseguindo captar. Talvez, é aquilo, talvez se o príncipe tivesse explicado, trago uma rodapé explicando como Harry poderia fazer o antídoto, talvez ele tivesse saído bem, mas é isso.
É apego, né?
O príncipe já tinha entendido as bases. O príncipe já tinha entendido as bases, então ele não se sentiu na necessidade de fazer uma anotação sobre isso. A mesma coisa que a Hermione. Ela já tinha entendido o conceito de como se criar uma poção e logo tem mais ou menos uma ideia de como fazer um antídoto.
Eu falo apego porque o Harry se apegou ao príncipe. O príncipe tem sido um amigo pra ele. Então, quando a gente tá com afeto em alguma coisa, fica melhor, mais fácil de estudar, de se dedicar pra isso. Então ele não tinha nenhum apego pelo Snape, mas tem um apego pelo easter egg
pelo
do
príncipe.
Snape.
Ele confia no príncipe, né?
Uhum.
Tudo que Harry e Ron puderam fazer é copiar a amiga de longe, porém, sem conseguir ouvir os feitiços que ela estava usando. Porque a Hermione agora ficou muito boa no feitiço não verbal. E a Hermione... Gente, a Hermione... Olha, não tem nada pior que um virginiano quando ele quer se vingar, tá? Então, assim, ela literalmente não pronunciou os feitiços para que eles não escutassem e não pudessem copiar ela enquanto ela trabalhava. Eles repararam, assim, que ela estava separando a mistura, tirando elementos de dentro dela, mas eles não conseguiam entender como ela estava fazendo aquilo. Mas eles escutaram o Ernesto utilizando um feitiço chamado Specialis Revelio. E eles tentaram usar também, mas assim, sem saber o que o feitiço faz. Por que não virou pro Ernesto e falou assim, Ernesto, o que tu tá fazendo aí, irmão? Mas uma coisa que eu acho legal no texto é que o Harry não quer que as pessoas saibam que ele não sabe o que ele tá fazendo.
Uhum.
Porque as pessoas acreditam que ele é bom no que ele faz, entendeu? Então, tipo, ele não tem coragem de ir lá perguntar pro Ernesto, entendeu? E aí, desesperado, o Harry folheia ali o livro em busca de alguma coisa. E, por sinal, o príncipe fez uma pequena anotaçãozinha ali no rodapé, que era o seguinte. Meta-lhe um bezoar goela abaixo.
Eu amo o Metalis, o bezoar goela abaixo.
O nome bezoar não era estranho pro Harry. Na verdade, o Snape já tinha falado dele antes. É uma pedrinha retirada do estômago de um bode. E ela pode proteger dos mais diversos venenos.
Aí ó, depois vocês falam que o Snape é um professor ruim. O Divo ensinou tudo sobre bezoar.
Aí faltava poucos minutos pra aula acabar. E o garoto teve, então, uma ideia ousada. Ele foi até o armário de ingredientes do Slughorn e pegou um bezoar. Que, assim, ele não parecia bem uma pedra. Ele tinha mais uma aparência de rim, de cor castanha e todo enrugadinho. Bem feio, né? Bem esquisito.
Uhum.
Como na maioria das aulas do Slughorn, o tempo para fazer o antídoto era muito menor do que o necessário. É uma crítica que eu já fiz antes. É como se o Slughorn já soubesse que eles não iriam conseguir concluir a tarefa que ele passou. Como se ele já esperasse por isso. Ele passou uma atividade muito maior num tempo muito curto. Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho em relação ao Slughorn. Porque, por exemplo, a Hermione... Ela começa a tirar muitos frascos, porque a poção dela tem, tipo, muitos ativos, ela tem muitos componentes. Então você vai ter que tirar um por um para você poder identificar cada um desses ingredientes, para você poder conseguir construir um antídoto em cima disso. Então, a Hermione era a única que estava próxima de concluir, mas ela mesmo não tinha concluído. O Harry, então, pegou o bezoar e ficou com ele ali na palma da mão, esperando o Slughorn passar na mesa dele, assim como ele estava passando na mesa de todo mundo.
Acontece que o Slughorn já tinha passado pela mesa do Harry antes e já tinha visto que a coisa não estava boa, sabe? Ele foi, olhou todo esperançosinho e aí ele olhou e fez... E seguiu.
Vou dar mais tempo pro garoto.
É
basicamente isso que ele faz. Slughorn, gente, ele é muito truqueiro.
Ele é basicamente o Dumbledore da Sonserina, que também quer dar pontos pro Harry. E aí o Harry foi o último a ser avaliado. E quando o professor ele olhou na mesa, ele esticou a mão. Mostrou aquela pedrinha de rim. O professor ficou olhando pra ele primeiro, ficou meio espantado, olhou de novo e daí começou a rachar o bico, entendeu? Porque ele estava, assim, encantado com a ousadia e com a inteligência do garoto. que, obviamente, o Bezoar ele não serve para todos os tipos de veneno, então seria bom que o Harry aprendesse sentidos, mas que para todos aqueles ali resolveria o problema. Então, assim, palmas, Harry, você está de parabéns, entendeu? Tenho certeza que esse talento veio da sua mãe.
E o Bezoar também não é um artigo fácil de você ter, né? Ele fala isso também, ó, não é fácil você ter um Bezoar à mão. Sabe? Não deve ser barato e não deve ser fácil de encontrar.
Eu concordo com você. Mas eu também tenho um contraponto sobre isso. Quanto tempo demora um veneno pra agir? Vamos pensar no veneno que...
Depende de cada veneno.
Vamos pensar no veneno que a gente vai ter o Rony daqui a pouco. Se não tivesse um Bezoar, daria tempo de fazer uma poção antídota?
Não.
Não é mais fácil carregar um Bezoar no bolso do que um antídoto?
É. Mas como é que você faz, mano? Você vai passar a vida inteira com o Bezoar no bolso?
Você vai passar a vida inteira carregando um estojo de poção que não vai dar tempo de você usar porque você vai estar sufocando?
É, tudo depende do estilo de vida que você leva, entendeu? Se você é uma pessoa que está pronta para ser envenenada a qualquer momento,
eu começo a entender a Alastor Moody.
Eu também, eu só vou beber do meu frasquinho.
Alastor Moody simplesmente mostrando como que funcionam os remédios, entendeu?
Tá aí, o Alastor com certeza carrega um Bezoar no
óbvio,
bolso.
Óbvio, óbvio.
Com certeza.
Eu vou começar a carregar um. Assim que eu achar um bode, eu vou decepar ele pra ver se ele tem uma pedrinha.
Peraí, será que o Bezoar é tipo uma pedrinha da vesícula pro bode?
Eu acho que sim, na minha cabeça é isso daí. Eu fico pensando, como que alguém resolveu testar se isso cura veneno?
É. Ah, mas esse é o tipo de coisa que a gente pensa na vida real, entendeu?
Mas
como que determinada... Como é que alguém pensou e falou assim, vou tirar esse troço que sai do cu da galinha e vou botar pra comer?
Sei lá.
É, a mesma lógica.
Sim, é a mesma lógica.
Tá saindo um caldo branco da teta daquela vaca e eu vou beber. Como é que alguém pensou isso?
Essa lógica, ela funciona pra tantas coisas do caldo branco saindo de algum lugar.
Então, eu fui bem específico com o animal, Paulo.
Pode ser também.
Bem específico.
Enfim. Bem específico. O professor... Eu concordo com a sua teoria e não sei te dizer. Mas assim... É porque assim, tudo vem de uma percepção. Aí eu fico pensando, será que a percepção foi... Tinha um monte de bode, eles comeram uma planta venenosa, só um sobreviveu. Vamos matar esse bode pra descobrir por que ele sobreviveu.
Eu acho que é bem provável. Eu acho que esse é meio que o caminho. Ou eles começaram a reparar, tipo, que bodes eram difíceis de serem envenenados.
Eu não sei qual que é a taxa de incidência de pedra no rim do bode.
Eu também não, porque o Longhorn falou que não é um item... Não é um item...
Fácil de ter.
Fácil de ter, enfim.
Só queria deixar registrado que a vida dos bodes importam. Salvem os bodes.
Mas enfim, o professor ficou tão, tão emocionado que concedeu 10 pontos pra Grifinória. A Hermione...
Ele já tinha dado 10 pra Hermione. Hermione por causa do Gapalote lá.
Uhum.
Como é que é o nome do homem?
Golpalote,
obrigado.
E aí a Hermione ficou...
Tô fazendo esse adendo só porque eu esqueci de pôr no roteiro, tá, pessoal? Desculpa aí.
A Hermione ficou bem puta com essa situação. E ela fala, nossa, Harry, pensou nisso sozinho. Né?
Nossa, essa parte é ótima. É a melhor parte do capítulo. Ela literalmente entregou o amigo aos leões.
E aí, assim, o leão vai lá e deu uma lambida no Harry, né? Porque ele fala assim...
Na verdade, a cobra deu uma lambida.
Né? Porque ele fala assim, né, Hermione, isso é talento. Isso vem de sangue, entendeu? Nosso menino é demais.
Yeah. É, o Harry nem precisa se defender. O Slughorn faz isso.
Exato.
Pra ele. É muito bom.
Exato. É assim que a vida funciona.
No final da aula, enquanto todos saíam, o Harry decidiu ficar na sala. Porque ele decidiu conversar com o professor. Nem o Ron nem Hermione lhe desejaram boa sorte, porque ambos pareciam aborrecidos com ele. Eu acho ótimo isso. Sozinhos na sala, o Harry se recorda de Voldemort na lembrança, conversando com o Slughorn, e decide usar a mesma tática. Eu não sei da onde ele tirou que isso iria dar certo.
Então
ele chega pro professor Slughorn. Chega assim pro professor Slughorn. Oi, professor. Posso te fazer uma pergunta? Aí o Slughorn, ai, claro, todo amável, todo adorável com o Harry. Ai, o meu menino quer perguntar coisas novas, quer saber mais. Olha só que mente maravilhosa. Então, eu queria saber se o senhor sabe algo sobre Horcrux. Menina, a cor do Slughorn foi embora. O homem ficou petrificado, congelado.
Parece que ele tá contando uma
Sabe,
fofoca.
A pressão do tiozinho caiu, assim, o tiozinho assim, lívido. E aí depois veio o ódio e a raiva, né? Que ele pergunta assim...
Dumbledore te mostrou aquela lembrança.
Ele começa falando, o Dumbledore te mandou aqui e o Dumbledore te mostrou aquela lembrança, ou seja, de uma forma assim, como ele teve a audácia de fazer isso, sabe? Tipo, como ele teve a coragem de fazer isso. O Harry decide rápido que é melhor falar a verdade e não mentir. Essa é a segunda vez que ele questiona, né? A outra foi com o Scringer. Não sei falar o nome desse homem também. Mas, o ministro. O Rufus. O Rufinho.
Rufino.
E aí o Slughorn fica indignado por saber que o Dumbledore mostrou aquela lembrança. E o Harry fala assim, então você não tem nada, professor, para acrescentar, porque o professor fica puto, fala que não vai falar sobre isso, vaza daqui, garoto. Aí quando o Harry não vaza, o professor pega a malinha dele e ele vaza. Ele mesmo sai da sala, deixando o Harry lá sozinho. Sem ajudar em nada, sem acrescentar em nada sobre aquela visão. Ou seja, o Harry falhou aí na missão dele. Vai ser meio puxado falar isso pro Dumbledore. Eu não sei se eu iria da sala do Dumbledore falar que eu falhei, não.
O Dumbledore vai atrás de você se você não for.
Eu mandava a coruja.
Cuidado, o Dumbledore vai te pegar. Turu, turu, turu.
Ao longo dos próximos dias, Slughorn, Rony e Hermione foram perdoando o nosso menino aos poucos, sabe? Tipo, a Hermione tava puta porque o Harry ultrapassou ela de novo sem fazer nenhum esforço. O Slughorn tava puto porque o Harry meio que encurralou ele e quis roubar uma lembrança dele. O Rony tava puto sem nenhum motivo.
Não, com motivo.
O motivo era porque você não me trouxe um Bezoar também. Ai, que criancice.
Ele ficou ofendido, porque ele achou que o Harry ia dividir, entendeu, a informação.
Ai, besteira.
Porque eles colam juntos, então ele achou que ia haver uma parceria aí. Mas o Harry se saiu bem e falou assim, cara, não fazia sentido nós dois usarmos a mesma tática.
Exato.
Já foi usado. Tipo, se fosse o Snape, eu acho que ele tinha trucidado o Harry no meio da sala.
Uhum.
Ou ele tinha mandado o Harry tomar o veneno. Toma o veneno aí, vamos ver se funciona o Bezoar.
Não acho que é uma má ideia.
Toma um gole aí e meta o Bezoago lá abaixo. Vamos ver se funciona.
Ia funcionar, spoiler.
Acho que ia, mas ele ia ser envenenado na frente de todo mundo primeiro.
Bom, o Harry decidiu então que não ia mais tocar no assunto, que ele não ia falar com o Slughorn, pelo menos por enquanto. Deixa ele gostar de mim de novo, entendeu? Ele também conseguiu convencer o Rony da idiotice que o Rony queria que ele fazia. E a Hermione tava tão puta porque ela revirou a biblioteca e não achou nada sobre o Horcruxes, que até meio que esqueceu que tava brabinha com ele, sabe? Tipo, a revolta da... Sabe a Lady Gunpalote? A revolta com a biblioteca é muito maior do que a revolta com o Harry.
É que ela também não tá falando com o Romney, então não tem muito pra onde ela fugir, né? Então...
Chegou o primeiro sábado de fevereiro, o carnaval tá quase aí, e os alunos tiveram a primeira das suas 12 aulas de aparatação com o instrutor ministerial de aparatação. Imagina você trabalhar só com instrutor ministerial de aparatação. O nome deles é o senhor...
Achei legal.
Wilk Tricross. Eu acho legal também. Mas o Harry fala que ele é meio descorado, meio despalpebrado, meio translúcido,
não,
meio ralo, meio incorpóreo. Ele é meio um fantasma,
a descrição,
né?
A descrição do livro está no meu roteiro. Descreve ele como descorado, com pálpebras translúcidas, cabelo ralo e um ar incorpóreo.
Foi que eu
disse.
Vou
fazer igual você fez comigo semana passada com o seu roteiro.
Mas semana passada eu trouxe piadas, não trouxe descrições completas.
Como se a qualquer momento o instrutor pudesse ser carregado pelo vento. Eu acho legal essa descrição.
Eu acho que ele parece um fantasma.
O Harry ainda traz uma reflexão onde ele questiona se a aparência do instrutor é essa por ele ter utilizado muito aparatação ou se ele tem as características já necessárias para ser uma pessoa boa em aparatação. Eu achei interessante essa reflexão que ele faz.
Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
É, mais ou menos isso. E ele não traz uma conclusão, ele só faz essa observação, na verdade. E eu acho interessante. Você está mais inclinado a achar que ele... Que o senhorzinho foi ficando assim com o tempo de tanto aparatar?
Não.
Ou você acha que ele sempre foi assim?
Eu acho que ele sempre foi assim.
Descorado?
É.
Com as pálpebras translúcidas?
Eu acho que ele só tem anemia. Ou um pouco de albinismo.
Falta de ferro.
O instrutor, então, avisa que as aulas mudaram. Era pra ser lá fora, mas tá meio chovendo, então a gente vai fazer aqui dentro do grande salão. Ele explica que, tradicionalmente, é impossível aparatar em Hogwarts, tá? Mas, assim, a gente não tá em guerra mesmo. Voldemort não tá do lado de fora querendo entrar. Então a gente vai abrir uma exceção. A gente vai abrir aqui ó, o limite do salão principal para que vocês possam aparatar aqui dentro, tá? Fica em paz, tá de boa, não tem nada acontecendo lá fora. E aí o Dumbledore
suspende. Mas, por exemplo, não pode ninguém... Não, peraí, mas também assim, ele suspendeu pra aparatar dentro do limite do salão. Tipo, você não pode aparatar pra porta de fora do salão. Então, assim, não tem como ninguém entrar.
Claro que
é
tem.
Só pra quem tá ali dentro.
Não, tá desbloqueado tipo, entanto, ali dentro.
Né? E ele ainda fala que não é aconselhável você aparatar dali de dentro para fora, porque do lado de fora não tá suspenso.
Mas aonde
então,
é o
vai
fora?
Dar muito ruim.
Eu concordo com você. Então, assim, se eu sair do salão e for pra cozinha, deu ruim. Agora, se eu sair do salão e for pra Hogsmeade, ok. Ou seja, se
dá
eu.
Ruim também.
Não, por que dá ruim?
Dá ruim.
Não dá ruim,
ele,
não.
Ele deixa claro ali que dá ruim.
Não deixa nada claro, não. Pra mim, não tem nada claro.
Ele ainda fala, não tentem aparatar... No entanto, é pra você, tipo, você vai aparatar 1 metro dentro do salão.
Sim, eles estão começando, é pra iniciar. Eu entendo assim, entendeu? Pode ser que eu esteja errado e eu aceito se eu estiver errado. Mas quando eu li, a percepção que eu tive é, gente, vocês não vão pra fora também porque a gente tá aprendendo. Então, assim, é 1 metrinho aqui dentro. Mas é, todas essas indicações, pra mim, são quesito de segurança pra alunos. Olha, a gente precisa analisar, a gente precisa ir com cuidado, focado, não vão tentar ir pra casa. Mas eu entendo que está anulado o feitiço que bloqueia a aparatação ali dentro. Então, todo mundo poderia entrar.
Entendi. Então tá bom.
Não sei se tô certo, mas é assim que eu entendi.
Tá bom.
Enfim, ele pede pra que todos fiquem enfileirados a uma distância de 1 metro cada um. E que cada um vai tentar aparatar dentro de um aro que está no chão. Tipo um bambolê. Sabe bambolê quando você está na escola? Que você bota um monte de bambolê para brincar de amarelinha? É mais ou menos assim que está o salão principal. Ele explica que todos deverão seguir 3Ds para conseguir aparatar. O primeiro D, parece aquele negócio de 5S, sabe? Tem empresa. O primeiro D é a destinação. A gente precisa concentrar no destino que a gente deseja. O segundo D é a determinação. A gente tem que focalizar em ocupar o espaço que a gente está querendo chegar. Então, assim, se eu quero ir lá para a casa do Ita, eu vou focar na casa do Ita e vou deixar minha mente fluir só nessa direção, entendeu? E depois eu tenho a deliberação, que eu vou girar o meu corpo para conseguir penetrar o vácuo. Penetrar o vácuo
ali, sabe?
E aonde que tá errado?
Eu coloquei ali bonitinho assim, ó. Focalizar a sua determinação de ocupar o espaço. Girar o corpo com deliberação.
Ai, pra que eu vou ficar repetindo palavras?
Porque a graça dos 5Ds é essa.
São só 3Ds. 5 é o S.
5, 10. É, você já me confundiu, então. Você já estragou aí o meu roteiro. Vou fazer drama sim.
Ai, draminhas.
Não é o que você faz no seu?
Não,
bom,
o que eu faço no meu é garantir que as piadas sejam feitas.
Bacana, bora, bacana. A aula tá sendo acompanhada aí pelos 4 diretores das casas, né? Então, a gente tem o McGonagall, o Snape, a professora Sprout e o Flitwick. Pra colocar ordem na bagunça, porque esses alunos não iam ficar quietos nesse grande salão, assim. Eles têm que ficar o tempo todo chamando atenção, porque sempre tem uma criança aí... atrapalhando tudo. O Harry decide ficar bem pertinho do Draco, porque ele vê que tem uma movimentação estranha acontecendo.
Essa é a desculpa
dele
que
ali
ele
com
dá.
Os colegas. É, é isso mesmo. E ele descobre ali, numa conversa entre o Draco e o Crabbe, que o Draco quer a ajuda dos amigos para ficar vigiando um local. Mas o Harry não consegue escutar muito, e o Harry ainda se intromete na conversa. O Harry, tá impossível. O Harry tá lá escutando, eles estão discutindo, aí o Harry vira assim e fala: ah, se fosse comigo, eu ia gostar que meus amigos me avisassem o que eu tô vigiando antes de vigiar. Olha a audácia dessa mona. Eu achei muito ousado.
Ele tá soltinho, é uma menina solta.
É uma menina solta, Bom, a aula em si começa, com todas as informações aí que o instrutor passa. É um pouco monótono no início, porque ninguém consegue, de fato...
penetrar o vácuo.
Tá, penetrar o vácuo.
Tô usando palavras
até
suas.
Até que... Não é, são palavras minhas, são palavras da autora. Ela descreveu dessa forma, então... É... Enfim, se enfiar no vácuo melhorou pra você?
Não sei.
Ao invés de penetrar?
Não sei.
Não sabe? Que bom pra você. Bom, a coisa mais interessante aconteceu aí depois de umas 4 ou 5 tentativas de aparatar. Foi quando a Suzanne Bohn sofre um estrunchamento da perna. Uma coisa bem de boa. Ai, coitada da Suzanne Bohn, gente. Essa garota tá sofrendo esse ano, viu?
Você imagina... Que foi mal escrito ou que ela não tinha preparado que era um estrunchamento nesse momento?
Não.
Porque eu sinto no livro que,
eu
tipo...
acho que tá ok.
Ah, beleza, foi um estrunchamento, mas foi de boa de curar, sabe? Tipo, piscou e curou. Uhum. E se eu não estou enganado, ela deixa a perna pra trás, não foi?
Isso.
Então não chegou nem a perder muito, tipo, ela chegou a perder muito de um membro. Quando a gente vai ter um outro estrunchamento no próximo livro, e ele nem perde um membro inteiro, é só um neco da carne, é bem mais difícil de curar. Não sei se também, tem um monte de professor muito bem capacitado ali pra fazer esse curamento, esse curativo.
Uhum.
Mas eu achei que, tipo, aqui não parece que o estrunchamento é tão feio quanto ele vai ser no futuro.
Entendi. Mas talvez não tenha a ver com o tanto que a pessoa deslocou?
Não sei.
A distância do deslocamento também?
Pode ser.
Eu acho que isso também pode ter alguma coisa a ver. Pode ver que eles estão num espaço pequeno, eles estão aparatando numa distância menor, não é muito grande. Eu acho que talvez isso possa interferir.
Não sei, não eu sei. Só fico pensando no... De repente você não tem uma perna.
Então, a coitada da Suzana tá aí, desesperada, entendeu?
Pois é.
Mas aí os professores correm, jogam um pozinho roxo, uma bomba roxa, eu não entendi direito. Sei que tem uma fumaça roxa aí que resolveu o problema da perna da querida. E aí colocou ela de pé e falou, bora, tenta de novo.
É tipo andar de bicicleta sem rodinha.
Exato. Levou um tombo, ralou o joelho inteiro e falou, bora, levanta e sobe de novo, porque se não subir de novo, nunca mais vai subir e você vai aprender.
Até porque é tipo isso, um joelho ralado ou uma perna estrunchada dói bem menos que um coração partido.
É, Paulo que tá dizendo isso aí. Então é isso. Aí, a coitada, sofre o estrunchamento e todo mundo volta a continuar aí com a tarefa.
Bom. Após, então, a aula, o Rony queria bater um papinho sobre a própria aula, mas o Harry tinha outros planos. Eles correram, então, para o Salão Comunal da Grifinória, o Rony tentando bater um papo, o Harry ignorando, e ele conta sobre a nova fofoca do Malfoy e fala, não, eu vou vigiar o Draquinho, eu vou ficar de olho nessa bunda gostosa. E ele pega o mapa do Maroto e fica seguindo ali, ó, fica vigiando por onde tá o Draco. E assim foram 2 semanas seguidas. Às vezes o Draco sumia, às vezes ele não conseguia achar, às vezes ele passava um tempo com o Crabbe e com o Goyle, às vezes ele tava sozinho, às vezes tava com outro. Foi meio esquisito, porque ele fala, cara, eles eram tão inseparáveis, e aí de repente o Harry fala, é, o Rony e a Hermione também eram inseparáveis. Às vezes amigos se afastam, né?
Sim. Ele tá reflexivo desse capítulo, né?
Uhum.
Fazendo várias reflexões, se colocando nas situações. O nosso menino tá crescendo.
Pois é.
Bom, pra tristeza de muitos, e principalmente a do Ron, o passeio pra Hogsmeade foi cancelado. O Harry Vir fala que era uma coisa meio óbvia, né? Afinal de contas, depois do que aconteceu com a Katia Abel, né? Faz muito sentido que a visita a Hogsmeade seja suspensa. Mas o Ron, ele fica puto porque é justamente no dia do aniversário dele.
Parabéns.
Então ele tava super contente em comemorar em Hogsmeade, mas ele não vai poder. O profeta, além de tudo, além de ter o lance da Katia Bell, que foi atacada, não voltou ainda dos Sandmungos, o profeta diário vem noticiando que novos desaparecimentos estão ocorrendo. E alguns deles são de alunos em Hogwarts. Então é muito mais prudente que todo mundo fique dentro do castelo.
São de parentes de alunos de Hogwarts. Os alunos de Hogwarts não sumiram.
Não falei parentes?
Não, você pulou a parte. Por isso que eu tô trazendo.
Entendi. Ok. O Harry, então, fala... Ah, sinto muito, Ron. Paciência, viu, amigo? É, vida que segue. A gente vai comemorar aqui nas paredes do castelo. O Ron continua meio puto. Aí chega o dia do aniversário. É sábado.
E...
Uhul, festinha, vai arrasar, Ron, coitado, mal sabia ele. O presente do Rory, ótimo, né? O presente do Harry para o Rony. É isso que dá a chamar de Rony, não de Rony, né? Começar a chamar ele de Rony é melhor. O Rony ganhou um par de luvas de goleiro aí do Harry, tá? E nessa movimentação aí de abrir os presentes, o Harry começa a se preocupar com as próprias coisas. Então ele tá ali, deixa o Roninho se divertir. O Rony decide abrir uma caixa de caldeirões de chocolate e come ali uns bombonzinhos em seguida, enquanto que o Harry fica procurando o Malfoy no bendito do mapa do Maroto. Que é tudo que o Harry faz ultimamente.
Spoiler, ele não achou.
Que se seguem. Não achou.
E aí?
Achou estranho, mas aí... Não, vou trazer um contexto então, aqui. Ele achou estranho que o Malfoy às vezes sumia do mapa, mas aí ele falou que, mas pode ser que ele não esteja achando, porque é muita gente... Muito pezinho pra ficar olhando e às vezes se confunde e tal. Me pergunto se os marotos não pensou em fazer uma trava. Tipo, vou travar em Dumbledore. Aí, tipo, sei lá, o pezinho se destaca, fica em vermelho.
Todos os outros somem.
Todos os outros somem. O sumir eu acho que não, mas tipo, só colocar uma cor diferente no pezinho pra quem você quer acompanhar, sabe?
Pode ser.
Muito mais útil, muito mais útil. Fica aí essa alteração.
Fica a sugestão de melhoria.
5.0. Pro mapinha do Maroto.
Bom, o Harry fala assim, Rony, vamos tomar café porque eu não achei draquinha aqui não. Só que o Rony tá esquisito. Ele olha pro nada, falando umas coisas sem sentido. Até que ele declara o seu amor, sabe por quem?
Por quem?
Por Romilda Vane. Sabe quem é Romilda Vane?
Não faço ideia.
Ninguém faz. Aí a gente lembra que a Romilda Vane nada mais é do que a mina que apareceu agora e que tá querendo pegar o Harry o tempo inteiro. O Harry fala...
A Hermione havia alertado o Harry sobre a Romilda nos capítulos anteriores.
É, talvez essa seja a penúltima vez que a Romilda Vane aparece na vida.
Boa pra ela.
O Harry acha que é uma piada e fala, ai, Rony, cala a boca. E o Rony vai dar um socão na cara dele. E aí, como...
Eu acho ótimo.
Sim. E como reflexo, o Rony bota o Harry de cabeça pra baixo, pra cima, utilizando...
O Harry bota...
O Rony de cabeça pra baixo. É que eles ficam todos enlouquecidos, é hormônios. E aí, o Harry percebe que o amigo comeu uma caixa de bombom. Mas não era uma caixa de bombom qualquer, era a caixa de bombom que o Harry tirou do malão dele, porque eu não sei o que o Harry tá fazendo carregando esse bombom no Dragon Age até agora. A hora que ele foi pegar o mapa do Maroto, a caixinha fez rupt e saiu pra fora. O Rony achou que era dos presentes de aniversário dele e comeu. Esses bombons são aqueles bombons que a Romilda deu pro Harry antes da festa de Natal. Então era uma poção de amor super concentrada. E o Rony comeu 3.
E vencida.
E vencida.
Porque a gente descobre um pouco mais pra frente que quando ela passa do prazo de validade, ela fica muito mais bem concentrada. O que me deixou puto nessa parte do capítulo é que o Harry culpa o Rony. O Rony é a vítima. Você pegou a merda dessa caixa e não jogou ela fora. O Harry pega e joga ela em qualquer lugar do quarto. O Rony achou que era presente pra ele e ele culpa o Rony. Ele fica, ai, que você é um burro, um estúpido por ter pegado a caixa que nem é sua, sabe? Tipo, coitado do garoto, era aniversário dele. Tinha uma caixa de chocolate ali. Ele achou que era pra ele. Em vez do Harry ter jogado essa merda no lixo, queimado na lareira, porque tem lareira pra todo lado. Por que tu queimou essa merda na lareira?
Mas você concorda que é uma zoeira muito boa ter uma caixa de poção de amor de outra pessoa? E se eu pegar uma caixa de chocolate e vou ficar com ela guardada aqui? Aí chega um dia que eu tô meio entediado, eu falo, Ita, come um bombom. E aí você passa 10 horas apaixonado por Romilda Vane.
O Harry ainda pensa bastante. Ele pensa em ficar assistindo o Romney nessa doideira aí de paixão com o bombom do amor aí e tal. Mas aí ele lembra que é aniversário do amigo dele, né? Que é sacanagem fazer isso no aniversário do amigo.
Vamos combinar, né? Que era melhor ter feito isso do que o desfecho que teremos, né?
Olha, sim. Se o aniversário do coitado Ron, assim, é o pior aniversário de todos, assim, coitado.
Pois então, pra tentar resolver a situação, ele releva o Rony até o professor Slughorn. Ou melhor, ele decide que vai levar. E ele vai descendo, explicando que ele vai apresentar a Romilda, que a Romilda vai estar lá fazendo aula de poção, uma coisa assim. E o Rony vai felizinho.
É porque o Harry não quer levar outro catilipapo, né?
Pois é.
Porque eu acho ótimo o catilipapo que ele levou. Desculpa, tem que voltar nisso de pá. É, o tapão, murro na orelha. O Harry tá com a orelha queimando até agora.
No meio do caminho ali, eles encontram ali lá, que, né, tipo, tá fazendo questão. Tá sabendo de nada que tá acontecendo, só foi dar feliz aniversário pro namorado. O Harry não explica porra nenhuma. E o Rony fala, sai daqui, sua baranga, eu vou conhecer a Romilda Vane. E aí ela, a menina fica...
Nossa, eu fiquei com dó.
A menina fica tipo, que porra é essa? Enfim.
Eu fiquei com dó da Lila.
Eu não. Por sorte...
Por que não?
Por que não? Porque ela é chata.
Você não se compadece, tadinha. Ah, ela é chata, mas ninguém merece passar por isso. Tadinha, eu fiquei com dó dela.
Eu não. Por sorte...
Ela gastou dinheiro com um presentinho ali, cara.
Boba ela.
Fiquei com dó dela.
O presente tinha que ser ela.
Trouxa.
Por sorte...
Ele quer outro presente, ele quer a humildinha. Ai, que ódio.
Por sorte, o professor dorme até mais tarde no sábado, entendeu? Então ele não desceu pra tomar café, ele tava lá ainda. No início, o Slogan tá tipo, ah, Harry, mas você não pode fazer isso. E o Harry fala, cara, é aniversário dele, vai que eu erro, né? Vai demorar pra fazer um antídoto. Me ajuda nessa, vai. Quebra esse galho pra mim.
Nunca fiz uma poção do amor antes, então até eu aprender a fazer a poção pra fazer um antídoto...
E tem mais também, a poção tá vencida, então tá concentrada. Aí o Rony faz uma trapacnice ali no meio do caminho, e aí o Slughorn se convence e fala, ah, tá bom, entra aí, vai.
Não é difícil, né? A cara do Rony já entrega, que tá bem ruim a coisa. Assim.
Pois é.
Porque tá meio pálido, com os olhos meio desfocados, o bichinho tá...
Só o zumbi.
Tá triste, só o zumbi. Rapidamente o professor prepara uma poção, porque, bom, é a poção do amor, ele sabe fazer um antídoto com tranquilidade, assim, ele é bem rapidinho pra fazer isso. E o Rony toma a poção, o antídoto no caso, né, e imediatamente ele tomar, ele fica todo mochoxô, assim, tava bem esquisito, mas tava alegre, saltitante, depois ele fica todo tristinho. Todo, como se o mundo tivesse morrido pra ele.
É a
coitado.
Dor do amor, né?
É a dor do amor.
Sabe como que a gente cura o amor? A dor do amor?
Com piroca.
A dor do amor é com outro amor que a gente cura.
A Anitta diria que é maceta, maceta, maceta.
As suas referências te levam a lugares muito estranhos.
Ai, ai. Bom. O professor vê essa situação, o Ron ali, todo muxoxô no aniversário dele, e fala assim, ai, olha, o que a gente tá precisando agora é de uma bebida forte, de preferência uma bebida escura, pra dar um ânimo no garoto. E eles aproveitam pra comemorar o aniversário do Ron, né? Então o Slughorn vai até ali as bebidinhas que ele tem e encontra uma garrafa de hidromel envelhecida que ele iria dar de presente para Dumbledore. Ele chega a falar isso pro Harry e pro Ron ali. Ele abre o hidromel e serve 3 doses, 1 para cada um. Só que assim, o Slughorn é o Slughorn, né? Então ele vai fazer todo um discurso e tal. Enquanto o Harry e o Slughorn estão ali com o discurso de aniversário, o Ron já entornou o caneco. O que foi bom, de certa forma, que o Ron tomou primeiro. Porque as consequências disso, assim, foram meio esquisitas.
É. Imagina se os três tomam de uma vez.
Ia dar bem ruim, ia dar bem ruim. E durante esses minutos antes do Ron dar o gole, o Harry percebe a situação que ele tá. Ele percebe que talvez ele pudesse tirar proveito. Porque, afinal de contas, até aquele momento, o professor não tinha dado brechas para eles poderem voltar a conversar, né? Desde o dia da Horcrux. O professor voltou a tratar ele bem, mas eles não tinham tido um tempo sozinho. Então ele achou que talvez ele conseguisse tirar um pouco mais de proveito dessa situação, mas aí a situação ficou um pouco complicada, né?
Sabe por quê?
Paulo, o que aconteceu
o
aí?
O Rony esborrachou no chão. Ele esborrachou no chão. Ele derrubou a taça, ele ficou sem ar, a boca espumou, ele tentou levantar, mas não conseguiu, ele desmoronou, o professor fica em choque, ele não sabe o que fazer, o Harry acelera o coração, acelera o processo de pensar, vai até o armário, futrica nas coisas do Slughorn, tira um bezoar e mete na boca do Rony. Meteu um bezoar goela dentro.
Tal qual o príncipe mestiço. Podemos dizer que príncipe mestiço salvou a vida de Ron Weasley hoje?
Podemos.
Podemos, né?
Podemos. E em poucos instantes, tal qual o efeito do antídoto pra poção do amor, o Rony parou de se debater, mas ficou mole e imóvel.
Dando aí a entender pra quem está lendo pela primeira vez que talvez o Rony foi de arrasta pra cima. Mas a gente sabe que não foi.
Não, ele tem que pegar a Hermione.
E o capítulo termina assim. É, e o capítulo termina assim, deste jeito. Acho legal que o Harry é quem vai atrás do bezoar, né? Amarrando toda a história do bezoar desde o início aí do capítulo. E também porque o Harry é quem age melhor sob pressão, né? E os Longhorns
sempre
fica, tipo, completamente em choque com a situação e não consegue ajudar em nada. Ou seja, também trazendo e amarrando a informação sobre o lance de ser envenenado, o lance do Bezoar, que é o cara, que é o que o Paulo mesmo levantou lá atrás. Quando você tem uma situação em que você consegue ter tempo para você criar um antídoto, tudo bem. Mas nessa situação, quanto tempo mais o Harry poderia esperar para identificar o veneno para criar um antídoto? Então, um Bezoar funciona muito melhor nessa situação, né?
Sim.
Isso vai.
Vamos carregar um Bezoar no bolso, crianças.
E talvez, por exemplo, talvez o Bezoar nem tenha de fato curado o Ron. A gente vai ver isso melhor no próximo capítulo. Mas talvez o Bezoar tenha dado tempo para que seja administrado um antídoto eficaz pro veneno que ele tomou.
Sim.
Né?
É. De algum modo, enfim, esse Bezoar salvou.
Sim. Sem ele, o Ron teria ido de arrasta para cima. E aí, na semana que vem, a gente tem o capítulo 19, que se chama Campana dos Elfos, que vai ser o nosso episódio número 61. E a gente vai ver Ron Weasley em Delírios na Enfermaria. 161. Eu falei errado de novo?
Você falou só 61.
161, galera. Nós já passamos dos 100 episódios já.
A gente tá quase dos 200.
E é isso.
A gente tem que pensar na festa de comemoração de 200.
Não tem. Uhul. E é isso. Algo mais a acrescentar, Sr. Paulo Rodrigues?
Um beijo pra vocês até semana que vem.
Então é isso, gente. Um grande beijo, abraço e tchau.
Segue a gente no Instagram.